Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capelo Sim. 1919 vê com o rosto encostado à persiana, Dona Julia deixou-se estar esquecida, o olhar perdido, pensando nas palavras do velho Fabio que só então, depois de 25 anos de amizade, porque o marido levara como mundó aquele coração, cuja londade vivia a apregoar e emite a sua opinião sincera sobre os pequenos que, a bem dizer, lhe haviam crescido ao colo.
Mamá, então a afilhada tinha em má conta a endina de conversar com gente, a inostitude triste Fristina, sempre chorosa e presaga, com ideias de convento e de morte. E Puri havia feito violante para que a julgassem a infeliz de quem se vê ao desamparo. Se o marido fosse vivo, o compadre não lhe diria, com certeza, aquelas duras palavras sobre os filhos. Não lhe as diria a o bom tempo da aventura, ela moça e contente, caminhando na vida sem cuidado, à sombra do esposo, com os dois filhinhos à frente, de mãos dadas, rindo, gárrulos, e Fábio a gabá-los, achando-os lindos, carregando-os de brinquedos, empanturrando-os de doces, levando-os aos cavalinhos com a Cristina, sempre triste, doentinha, chorosa.
Ah,
o bompo. Então era ele quem pedia as crianças, quem as levava para a sua casinha, não fazendo distinção entre elas e a sempre ababatada a tossir, com o corpinho abodotoado em furúnculos. Mas com a morte do esposo todas as boas amizades haviam desertado, o próprio Fábio parecia querer abandoná-la justamente no momento mais doloroso.
Ela!
Não houvesse ele arranjado a vida conseguindo comprar a chaga do engenho novo, que ele não era assim antes, isso não era. Repentinamente, numa transição, como arrependida daqueles injustos pensamentos, suspirou, pobre compadre. Sim, lá ele, velho, bater a cidade por causa de violante. Ele não falava por mal, seu gênio era aquele. Dizia tudo o que lhe vinha à boca, com uma franqueza impetuosa e rude. Como se estivesse com raiva, mas lá por dentro o coração estava a chorar, e não raro, nos momentos em que mais furioso se mostrava, enchiam-se-lhe os olhos d'água, e para que o não julgassem um fraco, vociferar ainda mais, gesticulando desatinadamente. Já no tempo do marido era aquilo, é a mesma aspereza, os mesmos ímpetos, dominando com a superioridade de um irmão mais velho e o outro não se zangava, ouvia calado, dizendo sempre. O Fábio tem razão. E o razão? Na moléstia do Paulo? Quando a febre o prostrou entre a vida e a morte, desenganado pelos médicos, quem velara a sua cabeceira com maior carinho do que ele? E onde fosse seu filho ganhar forças novas em convalescença tranquila e animada senão em casa dele? Não, pobre compadre. Deixou a janela e lentamente foi caminhando para a sala de jantar. Felícia dobrava a toalha da mesa quando ela, encostando-se a uma cadeira, perguntou. Tu vais comigo, Felícia?
Para onde?
Para onde é que sim, vai? Paulo encontrou uma casa no Cais da Glória.
Vamos para lá.
Fez a negra. O tão longe.
Qual longe?
Então Elon. A negra ficou algum tempo imóvel, a pensar com um sorriso estampado no rosto macilento. Por fim disse, resignada e submissa. Sim, ainda o que é que eu hei de fazer? Depois, baixando o olhar a passar a mão pela toalha dobrada, murmurou. Aquele mar ali perto é que tem o mar. A negra levou, de repente, as mãos juntas aos olhos e pôs-se a chorar baixinho, pensando no filho. Deixa disso, criatura, está com Deus. Mais feliz do que nós, já não sofre. O ia afagando a boa senhora, cujos olhos se encheram d'água. Procurou distraí-la. Olha, vamos aproveitar o tempo arrumando alguma coisa. De novo as palavras do velho Fábio ressoaram-lhe no coração dolorido. Se indigna de estar ao lado de Cristina. Um sorriso triste aflorou-lhe aos lábios e, arrastadamente, caminhou para o quarto. Sube, porém. Detendo-se, agarrou a cabeça mãos ambas, exclamando.
Pois, meu Deus.
Possível. É possível mesmo que eu fique sem minha filha. De vez em quando a lembrança de Violante passava-lhe assim no espírito e, como um relâmpago, ela quedava inerte no meio da casa, tolhida, esquecida de tudo, a olhar sem ver, em verdadeira inibição. Pois é possível que ela não volte. Meneando com a cabeça, entrou no quarto da filha, deserto e triste como seu coração. Até a noitinha Dona Júlia e a negra andaram em arrumação, empalhando a louça, entrouxando a roupa, retirando quadros das paredes e a casa, desnudando-se, tornava-se ainda mais triste, com aspecto lúgubre de miséria. Os móveis em desordem, montes de coisas aspelos nos cantos, rolos de colchões esparsas, velhas fitas empoeiradas, retalhos, folhagens secas. O gato, sobressaltado, rondava a casa miando, de canto miando, sobre um móvel, sobre outro, tudo farejando com desconfiança. Felícia saía ao quintal para espanar os quadros e vinha opondo-se a que a ama carregasse pesos. Que ela não podia, deixasse. E ligeira e adiantando o serviço. Dona Júlia, d'olhos no chão, recolhia, catava pequeninas coisas, um laço de fita, uma madeixa russa, um cromo. Eram lembranças da filha.
Pobre além.
Se ela ali estivesse, que alegria. Com o trabalho não deram pelo cerrar da noite e foi Felícia quem disse. Parece que Nhonhô não vem hoje jantar.
É verdade?
O exclamou a velha surpreendida, com os olhos no relógio. Eram quase 7 horas, escurei já andavam a acender os lampiões. Impressionada, ficou algum tempo a olhar os ponteiros e foi ainda a negra quem interrompeu o silêncio, acendendo o gás. Quem sabe se ele não encontrou nem a Violante, sim a Halloween. Ele que não vem até agora.
É.
E o compadre foi também. Quem sabe se andam juntos?
Ah, meu Deus.
Se eles entrassem agora com ela. Mas qual? Não tenho esperança. Andam por aí quebrando a cabeça, coitados. Se ela pudesse de vir, já tinha vindo. Enfim, há de ser o que Deus quiser. A Deus nada é impossível, minha ama, consolou a negra levando, a grandes vassouradas, um monte de papéis para a cozinha. Eu não sei, mas meu coração me diz que a Violante ainda volta. Minha ama há de ver. Dilsa. Onde é que ela há de ficar, uma moça como ela? Minha ama há de ver, meu coração não falha. Foi num canto da mesa que Dona Júlia, a contragosto, tomou a sopa e mastigou a febre de carne, suspirando com o ouvido atento aos menores ruídos. Gente que passava na rua, falando, fazia com que ela voltasse a cabeça ansiosa. Foi várias vezes à janela, entreabriu-a e ficou à espreita, alongando os olhos pela rua deserta. Parecia às vezes distinguir o filho além. Um casal, Vodren sabe, saltou do-lhe o coração, cravou os olhos. Não eram eles. As lâmpadas da central espalhavam uma claridade de luar na rua Trancaíla. Dançavam na vizinhança, vozes marcavam uma quadrilha, vibravam galhalhadas. A Violante, tamborinando no tabuleiro, cantando, um vendedor de roletes, apareceu na esquina chamar a freguesia e abaquetar com força. Os trens rodavam em um bonde, quase vazio, apesou vagaroso. Onde andaria o Paulo? Em umas horas correndo, 8-9 des. A venda à esquina fechou-se e a claridade lida da calçada sumiu-se. De quando em quando ela espreitar pelas frestas janela aflita. Que terá havido? Que terá acontecido, meu Deus? Eram 11:30 quando bateram a porta. Abra, com mais pressa do que permitiu Coco ou levanse da cadeira, e precipitou-se, antes, porém, de abrir, espiou pelas rexas da persiana e reconheceu o filho. Abriu-lo, entrou impetuosamente num arremesso de empurrão. A pobre velha, alarmada, perguntou, querendo ampará-lo, que é isto, meu filho? Endorendo-os demudado, alusilando, olhos muito languidos, como amortecidos de sono, ficou pregada ao soalho contemplando-o, entre assombro e piedade. Paulo bateu com o chapéu sobre a mesa, deixou-o cair a bengala e, sem dizer palavra, encaminhou-se para o quarto, detendo-se para a porta, hesitante. Repentinamente voltou-se e, com a voz pastosa, a língua frouca tropegou, por enquanto nada. Andei com uma mede. Vacilando, levou a mamão ao umbral da porta curvado, com a cabeça pendida e ficou a aquejar surdamente, em angústia, com o abelo escorrido à fronte, as pernas abertas. Dona Júlia adiantou-se e amparar-lhe a cabeça com ele do arrepo valando. Deixe, mamalofo, deixe.
Mas que é isto, meu filho?
Já vem a senhora com os conselhos. Violante podia fazer tudo e... Pois eu não estou disposto a ouvir sermões, sabe? Chega o farto. Revoltado, sem poder lhe levantar a cabeça, que bombeava, continuou em voz fanhosa. E não quero mais histórias comigo. Não sou para estar a ouvir as grosserias do senhor Fábio e de outros idiotas como ele. Eu ainda perco a cabeça e faço uma das minhas e vão depois dizer que sou isto e aquilo. Ou deixou-se cair em uma cadeira, passando a mão pelos olhos lentamente, como se retirasse alguma coisa que os empanasse. Andei como um animal. Estou que não posso comigo e ainda não jantei. Tudo por causa da senhora Dona Violante. Com quem andaste? Ele levantou a cabeça com esforço. Com quem havia de ser? Com uma mede, pois não seu nobre, love, balbuciou a velha. Já a senhora pensava que eu vivinha da troça, que tinha andado em pândega por aí. Pois ainda não jantei. Que é que estalhão é isto? Ainda não jantei. Ah, pensa que bebi mesmo, e depois.
Bibei!
Ui, furioso, as guinadas, meteu-se no quarto resmungando. Dona Júlia ficou de pé no meio da sala, abatida, num desalento profundo, com os olhos na porta que o filho encostara. Por fim, animou-se a chamá-lo, e nunca sua voz foi tão suave e tão terna.
Pau, meu filho!
Que é? Não se importe comigo, deixe-me. Estou com muita dor de cabeça e é tarde. Não se importe comigo, não preciso de cuidados, graças a Deus. No dia em que eu não tiver forças para trabalhar, meto uma bá na cabeça. Coragem não me falta. Ora-se e pouco se perde. Descanse, que a senhora não há de sofrer por minha causa. Ah, é um desespero. Tudo é para cima de mim, como se eu fosse um burro de carga. Pois sim, mas isto acaba. Dona Júlia entrou no quarto. Paulo estava de pé junto orante, a remexer nos livros, sendo a mãe. Voltou-se, pode olhar. Mas não me fale, tenha paciência. Eu não estou bom. Mas que queixas tem você de mim? Então eu sou má, não sei. Eu é que não estou disposto a aborrecer-me. Que culpa tenho eu de que Violante tenha fugido de casa? Foi comigo ela fugiu. Foi por minha causa. Fui eu que lhe abri a porta. Não então porque me aborrecem. Já faço muito em andar por aí de casa em casa, cansando-me atrás de uma vagabunda. És Paulo. Vagabunda sim. A senhora pode defendê-la como quiser. Eu não esqueço o que me fazem, não esqueço. Quando estive doente, deixaram-me aqui abandonado, como um cachorro, porque a senhora, dona Violante, queria um vestido com pressa. Não sei para que pagode. Eu podia morrer, contanto que ela brilhasse. Fiquei ardendo em febre, e mamãe lá foi acompanhar a senhora, minha irmã, deixando-me com uma negra. Eu não esqueço, mas não faz mal, Deus é grande. Sentou-se na cama fazendo horríveis visagens, ansiando, abrindo e fechando a boca aos austos. Dona Júlia adiantou-se enternecida. Tu estás sentindo alguma coisa, filho? E ele engulhava. Saiu-lhe a jorro, uma negra golfada da boca esparrimando-se no soalho com um fétido ácido. A velha amparou-lhe a fronte viscosa posto que ele, torcendo-se com agoniadas contrações e arrevessando, repelisse, argigi e mão carinhosa. Nova gofada bolsou longe e Paulo, suando frio, pôs-se a gemer, dando com a cabeça a comprimir o estômago, estorcendo-se. Dona Júlia, com os dedos atarantados, desabotou-lhe a camisa e as calças, deitou e correu, aflita, a buscar o vidro d'água sedativa. Na sala de jantar pensou em acordar Felícia, mas teve vergonha, não queria que ela visse o filho naquele estado. Entrou resolutamente no quarto, e como a prateleira dos remédios voa sua tibote ficava por trás das dos Santos, enquanto procurava, entre outros, o vidro que queria, foi fazendo uma oração ao Senhor dos Passos, frouxamente iluminado pela lamparina trêmula. Quando tornou ao quarto com o remédio, encontrou o filho de pé, agarrando a cabeça a mãos ambas, como ria a embriaguez se houvesse acravado. Dos ômidos escorriam lágrimas, uma baba vícida descia-lhe pelos cantos da boca, copioso suor alagava-lhe a fronte, onde os cabelos caídos colavam-se empastados. Por que não te deitas, meu filho? Vem cá, deita-te, descansa, isso passa. E a boa velha foi conduzindo o filho, que cambaleava. Forçou-o brandamente a deitar-se, alteou os travesseiros, repousou-o. Ele, porém, sentia-se mal e lutando, soergueu-se de novo, aflito, arquejando, debatendo-se. Repentinamente saltou da cama e, engulhando, ficou de pé no meio do quarto, d'olhos desvairados, esmagar o estômago zombrando, se não posso mais.
Erro.
Morroquejou. Deixando-se cair na cama e Dona Júlia, ajoelhando-se, arrancou-lhe as calças, sem que ele fizesse o menor movimento, e vendo-o tranquilo, deixou-o estendido, com os pés quase tocando o chão, o ventre descoblando, como o de um peixe em agonia. D'olhos fechados, Paulo sentia uma impressão estranha, como se fosse rolando no vácuo, a cabeça parecia estar cheia de nuvens densas, pesadas, que rolavam, o leito oscilava. Abriu os olhos, o foi pior. Os móveis moviam-se, sombras enormes bailavam fantasticamente nas paredes, uma zoada rumorejava-lhe aos ouvidos. Um cheiro ar penetrante de agudo chegou-lhe tenebrantemente ao cérebro. Agitou-se nervoso e agarrou o pulso de Dona Júlia, repelindo-a, mas a boa senhora manteve-se junto dele, chegando-lhe ao nariz o lenço, encharcado d'água sedativa. — Tem paciência, meu filho.
— Não, mamãe.
— Não, não.
— Vai-se ficar bom.
Tentou erguer-se, mas oscilou para um lado. Aropaul tontou um bolo e no leito, gemendo, resmungando. O Fábio. Porrói sardoniamente, escondendo o rosto do Tasto na fugir ao lenço com que Gamão o perseguia. De novo, engulhando, ameaçou levantar-se. Fincou os cotovelos na cama, conseguindo apenas suerguer a cabeça, que logo descaiu pesada. E já disse que não quero mãe. Por causa daquele diabo. Mas deixa estar, eu bem dizia. A culpa é sua e dessa negra. Teve um ímpeto de ira e abriu os olhos desmedidamente. Mas eu não oro nem mais um dia aqui em casa, nem mais uma hora. Sem vergonha. Era ela mesma que andava com as cartinhas de lá para cá. Foi ela que arranjou tudo. Mas deixa estar. Dona Júlia insistiu com o lenço, seguindo os movimentos repentinos do filho, que fugia com a cabeça, resmungando.
Espera, Paulo. Não quero, mãe.
Mal.
Tem paciência, meu filho.
Não quero, mamãe. Ó, ameaçou.
Promessou, pôde ficar-me assim. Ui, em segredo, para vencê-lo pelo vexame, disse. Olha, Felícia. Que tenho eu com Felícia? Ela que vem cá. Por causa dessa sem-vergonha é que a nossa vida anda assim. Não quero mais essa negra aqui. Não faltam criada. A cefaleia, porém, se lhe foi tornando insuportável. Sentia a cabeça como apertada num capacete de ferro. Os olhos pareciam querer saltar das órbitas. As artérias nas têmporas latejavam com violência túrgidas. Entrou a suar frio e arrebatadamente. Desnudou-se aos seus olhos compassivos da mãe que, sem exame comovida, não podendo retirar o lençol da cama, cobriu-o com uma toalha de banho que pendia do cabide. Depois, reunindo toda a sua força, agarrou-o pelo tronco e virou na cama, repousando-lhe a cabeça nos travesseiros altos. Estendeu-lhe as pernas, sentando-se à beira da cama, ficou-se a acariciá-lo chegando e, de quando em quando, ao nariz, o lenço que ia embebendo em água sedativa. Por fim, ele imobilizou-se, como se houvesse adormecido, mas sofria o atordoamento da embriaguez, dava-lhe desequilíbrios. Às vezes parecia que lhe indo, estendia os braços, procurava agarrar-se a alguma coisa, resmungava, mas, de novo, reentrava em inconsciência, até que estirado, com um fio de baba escorrer-lhe da boca, adormeceu, hirto pálido como morto. Vendo-a dormir, Dona Júlia saiu em pontas de pés e, instantes depois, tornou silenciosa com um balde em um bano, de joelhos, pôs-se a esfregar o soalho para que não ficasse vestígio daquela vergonha. No mesmo passo cauto e sutil, saiu com o balde voltando, pouco depois, ao seu posto. Sentou-se devagarinho na cadeira, encostando-se à mesa acumulada de livros, com os olhos no filho, ungindo-o de piedade e desviando-se, fugindo ao presente triste, achegou-se às recordações do passado. Era ele pequenino, uma criança linda, de cabelos louros, meiga e inteligente. Como a casa era alegre com as suas travessuras, com seu riso vibriava. E a alma qual era venturosa quando tomava nos braços, doce peso que fazia subir sua alma ao paraíso. E a outra que beleza de menina. E como andava garrida, sempre com figuinha sob as rendas do vestido tafu, para conjurar os olhares vesgos da inveja, a mim por todos, de colo em colo, de casa em casa. Quando o marido chegava do quartel tomava os dois, com um em cada joelho, punha-se a sacudi-los, upa! E eles a rirem e ela a rir com eles em levada. Depois o colégio, às horas de saída, o regozijoenza quando os dois cresciam gárrulos, contando o que haviam feito, todos os pequenos incidentes do dia escolar. Pirou. Aquela irônia da memória alanceava-lhe o coração. Paulo voltou-se atirando um braço, encolhendo as pernas com um resmungo. Ela pensou que ele houvesse acordado de manso, inclinando-se, examinou-o. Dormia profundamente, respirando um hálito quente e azedo. Bebendo, suspirou ela baixinho, de mãos postas, olhos em alvo, demandando o céu. Bebeu filho, meu Paulo. E sentou-se de novo, muito quieta, para continuar a dorosa vigília, perseguida pelas reminiscências, falenas tristes da noite velha do passado que esvoaçavam em torno de sua alma. Já ouvia a rapaz e a ela menina, ele concluindo os preparatórios, ela fazendo os primeiros bordados. Noites tranquilas, sempre perdidas quando, na sala de jantar, em volta da mesa, à luz de um lampião de querosene, na casa da rua Doc Lobo, Paulo estudava os seus verbos, Violante vestia suas bonecas e ela, ao lado do marido, gozando aquela delícia honesta, ponteava, cerzia uma roupa ou discorria sobre as necessidades da casa, lembrando compras indispensáveis. Fora, no quintal, havia um jasmineiro que avassalava o muro e perfumava a casa. Nogogogô, o rapaz voltando-se torcicolosamente, como se o seu rosto ficasse em plena idade, Dona Júlia afastou a vela. Pôs-lhe diante um livro como um alparluz para que a sombra lhe protegesse o sono. Paulo pôs-se a mastigar, com estalidos secos e ela, sempre receosa, inclinava-se, d'olhos franzidos, acompanhando, vigiando aquele pesado torpor. A chama da crescia, por vezes, e sombras dançavam na parede macabramente. Havia um roque na sala próxima, um rato a roer, e era o ruído único dentro da noite, porque as próprias máquinas viajeiras dormiam, repousando das céleres corridas pelos campos largos, pelas serras ásperas. Outras ideias surgiram no espírito atribulado da miseranda. Onde andaria Violante, pobrezinha? Talvez sofresse num canto obscuro, guardada pelo homem perverso esse que a havia seduzido. Ah! Sim, devia estar bem escondida para que a polícia, trabalhando como trabalhava, não iam se podido-lhe ainda descobrir o paradeiro. E se houvesse sido assassinada? Lembrou-se de certa notícia que lera em tempo. O caso de um homem que, depois de haver cevado os seus desejos lúbricos, arrastara sua vítima, pobre pastora, para uma charneca e a esfaqueara. Teve um arrepio, d'olhos cravados na parede, ficou a olhar, uma sombra passou e foi se adensando, adensando. Círculos iriados dilatavam-se brilhando e desfaziam-se, e toda a sua visão ficou reduzida àquelas miragens que, repentinamente, desapareceram. Arta rangeu, voltou-se assustada e viu o gato entrar maciamente, em passos de arminho, com a cauda hirta. Dando por ela, o animal fez uma volta, corcoveado, esfregou-se-lhe nas pernas, resbunando, depois, fitando-a, com um surdo miado, formou o pulo e saltou-lhe ao colo, como a pedir carinho. Ela acolheu-a, afagou passando-lhe a mão pelo dorso flexuoso e macio, o animal, lambendo as patas, deixou-se ficar encolhido e, afundando a cabeça, adormeceu. O sono chumbava-lhe as pálpebras, ardiam-lhe os olhos e, de quando em quando, a boca que se lhe escancarava em largo bocejo ao qual, religiosamente, acudia com o polegar traçando o marocruz. Mas como havia de o deixar? E se sobreviesse alguma coisa? Estava tão agitado? Foi, então, que se lembrou da enfermidade do filho. Noites de sofrimento e de apreensões? Ele, abrasado em febre, delirando sozinha, ainda com o luto pesado do marido, a acompanhá-lo, acudindo com os remédios ou a contar-lhe histórias quando, nas horas de acalmia, ele a chamava para junto do leito, muito humilde, com medo da morte. Os bocejos amiudavam-se, sentia-se mole. Estafá pelo dia de insano o trabalho que tivera a desarrumar a casa para a mudança. Pensou em deitar-se no sofá da sala, mas o filho prendia-a. Um galo cantou do longe, tristonhamente, e, na estrada, houve um longo chiar de vapor. Eram as viajeiras que despertavam para a vida laboriosa. Não tardar amanhã. Levantou-se lentamente, deixando o gato no chão. O animal corcoviou espreguiçando-se e, vendo que a senhora saía, acompanhou-a em passo sutil. Dona Júlia abriu a janela devagarinho. Uma brisa fresca soprava, o estava estrelado e o alvo calar das landas da estrada dava uma ilusão de luar. Varriam a rua, numa densa nuvem de pó, uma carroça arrastava-se, moviam-se vultos. — Ou também agora não vale a pena, disse ela, com pouco mais está aí o dia. E, debruçada, ficou a olhar fundamente, para muito longe para o tempo d'outrora, o doce tempo. Lá o via todo feliz e calmo, lá long, no irregressível. Dois homens passaram em mangas de camisa, fumando, um levava uma picareta ao ombro. E ficou-se nesta exclamação que resumia todo o seu espanto, porque parecia impossível que padecesse tosa, e, sendo virtuosa, tem tamanha fé na providência. Não. Também é demais. E a janela, só, dentro do seu desespero, cercar pela noite negra e muda, pôs-se a falar gesticulando. Uma sai vai-se embora, o outro, tão bom menino, faz isto, meu Deus. Que tenho feito eu? Vejo por aí outras mães tão felizes, com os maridos, com seus filhos. Só eu, então, é que quer dizer a desgraçada. Porque baixou os olhos e viu a rua mais negra como se a noite houvesse recalcado a sombra. Ao longe havia ainda dois pontinhos luminosos, mas esses mesmos desapareceram um primeiro, outro depois, e a treva ficou absoluta. Por quê? Meu Deus! Passou o braço pelos olhos, chorando, bebendo as lágrimas salgadas, ficou a tamborilar na janela, vazia, inconsciente, dolorosa, com os olhos voltados para o céu mudo. Um silvo sacudiu-a e tua rua abalou-se, como um surdo fragor subterrâneo. Era um trem que partia, ou como se nele fosse assim suas derradeiras esperanças, rompeu a chorar e retirou-se. No céu branco, madreperolado, estendiam-se os primeiros laivos d'ouro e púrpura, ouvindo-lhe os passos na sala de jantar atravancada. Felicícia levantou-se à pressa e, entreabrindo a porta do corredor, exclamou, surpresa, minhama, vosmecê se levantou tão cedo? Então, respondeu Dona Júlia, abrindo a janela. Quando há que fazer? Uma luz baça invadiu a sala e o ar puro e fresco da manhã circulou. A velha tomou uma toalha e saiu ao quintal para lavar o rosto, enquanto a negra catava gravetos para acender o fogo. O gato e vinha, miando, ando a esfregar-se em Felícia, e o gaturamo pôs-se a cantar contente, vendo a primeira luz do sol no muro verdinhento e ouvindo estalar das asas dos pombos. Com a chegada das andorinhas, Dona Júlia resolveu acordar o filho e, pé ante pé, entrou no quarto. Paulo dormia profundamente e sacudiu-o. Paulo, estão aí as carroças. Ele abriu os olhos em carosco e voltou-se para a areja. Ela insiste. Estão aí as carroças. Amã, a senhora também, nem me deixa descansar. Que queres se os homens já estão aí para a mudança? Tem paciência. Paulo resmungou, espreguiçando-se, e a velha saiu para o deixar à vontade, indo falar aos homens que conversavam à porta, retirando das carroças barricas, velhas esteiras, trapos. Por onde quer que comece? Perguntou um deles. Pela sala de jantar. O homem foi entrando, dois outros acompanharam-no e logo, tomando cadeiras, foram-nas conduzindo para a rua, enquanto um ruivo, assobiando, desarmava as camas. A sala como que se tornava mais vasta à medida que se esvaziando. Apareceram buracos no rodapé, blindagens de lata nos ângulos. Um velho chapéu de boneca, empoeirado e roído rolou imundo na sala. Dona Júlia apanhou, sacudiu e guardou-o veneradamente. Os homens discutiam, arrastavam móveis e foi um trabalho quando tiveram de transportar a mesa e a grande cômoda de jacarandaque, empurrada e deixando lustrosos vincos pelo soalho. Paulo apareceu por fim, abatido, os olhos muito vermelhos molho. Dando com a mãe, baixou a cabeça, resmungou a benção, seguindo para o quintal. No banheiro, pôs-se a pensar nos horrores da véspera, com a ponta de remorso. Arrependia-se de não haver ido à polícia. Mas o Mamede começou a despir-se, pensando. Fora a estalagem procurá-lo e encontrar a Ritinha só, sempre dengosa, que o recebera toda risonha, com os seus dentinhos miúdos muito brancos e os seus olhos quentes como dois carvões acesos. Não o deixara sair, que esperasse um instante. Mamede não se demorava. E ele, vencido, dopado por aquela viçosa criatura de Aldeamor, quando andava, bambalhando os quadris e balançando molemente os braços roliços, deixava no ar um cheiro ar de carne. Um almíscar estonteante de mulher ardente. Não teve ânimo de sair e ficou sentado até ela, ouvindo as horas no lento relógio. Veio do fundo da casa, penteando os cabelos lisos, dizer com espanto. Eteveras, Mamede estava demorando muito. Ele não costumava ficar até aquelas tantas na rua. Transpirava. No lábio superior brilhava um leve rorejo e, como levantava os braços em curva, o casaco aparecia com duas manchas úmidas acilas. Paulo estava enervado. Olhava e Ritinha, como se percebesse que os eflúvios do seu corpo novo venciam o homem, quis como uma fera lasciva brincar com ele, atormentando-o para gozo da vaidade, e sentou-se no banco, curvou o busto à frente, baixou a cabeça, atirando despejadamente os cabelos, que chegaram quase ao chão, fartos e luzídios, como a cauda de um jinete de raça. A nuca morena parecia úmida, e ela torcia os cabelos, torcia-os como se os espremesse. De repente atirou-os para trás e gueou-se. O colo teso forçava o corpinho com esforço, como ela enrolasse os cabelos no alto da cabeça em torre, um grampo caiu. Paulo abaixou-se. Apanhou os dedos tocaranse e a mulatinha, faceirando ao espelho, perguntou, como se falasse a própria amada aqui. O senhor. Ou por quê? Por nada. Pensei que era do norte. Parece muito com um moço que eu conheci na Paraíba. A senhora é da Paraíba? Com a graça de Deus. Não estou aqui por minha vontade. Pudesse eu que amanhã mesmo tomava um vapor, voltava para a minha terra. Então não gosta do rio. Posso lá com isto? Estou aqui porque não há remédio. Não me dou com esta gente. Uma terra de miséria. Deus me livre. Não estou acostumada com estas coisas. E Mamede? Ritinha encolheu os ombros, dizendo com um risinho, uai. Não cativa de ninguém. Mamede é daqui, que fique. Então não gosta dele. Não digo que não goste, não tenho que a queixa, mas o senhor sabe, a gente sempre tem saudade da terra em que nasceu. Eu tenho lá os meus e aqui. se cair amanhã numa cama, como há de ser. Não conheço ninguém, não me dou com esta gente da estalagem, e então...
É a misericórdia, não é? Deus me livre.
Eu só espero uma ajuda de Deus para volar, tão certo como estar aqui falando com o senhor.
Houve silêncio. Paulo arfava, as narinas batiam-lhe sôfregas. Veio-lhe à mente uma proposta, mas receou que a mulata, indignada, o denunciasse a Mamede. E ela continuava a torturá-lo sorrindo, suspirando, firmando-se ora em uma, ora em outra perna, com um movimento sensual das ancas. Felizmente o mulato apareceu, suado, esbaforido, vendo, exclamou: Vosmecê adivinha? Eu já mandaram mandar recado lá em casa. Paulo ergueu-se sobressaltado e, enquanto Mamede descansava o bengalão e o chapéu, perguntou frego: Achaste-go?
Uai, achei não, também não é assim, Iozinho.
Estive com um cocheiro, que me deu umas luzes. Ele já teve uns toques da marosca. Foi um conheiro dele que, no sábado à noite, saiu detrás do quartel com uma moça e um homem, tocando para Tijuca. Eu agora ando na pista do bicho e achando Iozinho. Só se Deus mesmo não quiser. Entrou a dar o seu plano de captura, e ao fim da tarde se despedisse o mulato, que fizera libações seguidas, o posse, e que não é? Havia de ir sem jantar.
Isso não.
E saiu para ir à venda fazer umas compras. O curto instante da ausência de Mamede foi de sofrimento para o rapaz. O êxito lascivo recrudesceu com maior intensidade, torturava uma estranha emoção de medo, faltava-lhe o hábito como em grande fadiga. Chegou a levantar-se trêmulo em pontas de pés, mas ficou parado, com as pernas bambas, os olhos cravados na cortina que encobria o corredor. Um choro irritado de criança, vindo de fora, assustou-o. Sentou-se nervoso, revoltado, com o sangue a referver-lhe nas veias. Ritinha pôs-se a cantar e ele, mordicando os lábios, meneou com a cabeça, arrepelou os cabelos com fúria, atirou um murro à coxa e voltou-se olhando para a latada. O céu violeta tinha uma serenidade suave àquela hora da tarde. A gente estalagem a abandonando o trabalho, esvaziavam-se as tinas gorgoreando, recolhiam-se as roupas. Faziam-se aos pombais os pombos, e Ritinha, sempre a cantar como uma sereia lúbrica, atraiu-lo a enfeitiçá-lo. Felizmente Mamede reapareceu. Paulo respirou aliviado. O mulato abarcava embrulhos e garrafas e logo que entrou, aguitrou, parando um momento no limiar, disse risonho: Vosmecê há de desculpar a demora.
Ora, fez o estudante complacente.
Adagendo em quando uma dessas vendas sempre encontra uns parceceiros e cai na prosa mesmo que é serviço.
Com licença, Nhozinho. O puxou uma cadeira, sentou-se, com o espaldar para a frente, as pernas escarranchadas.
Ah, meu senhor. Eu já não sei mesmo onde que hei de ir cavar dinheiro e isso está preto. Vosmecê não é da Guarda Nacional, Nhozinho, é o...
Dê graças a Deus. É um gastar de dinheiro que não tem conta. A gente, para não ficar por baixo, vai dando ele, quando menos pensa, tem soltado das mãos uma cobreira surda. Mas eu gosto, é uma cachaça. Quem foi soldado, Vosmecê sabe, tem sempre a sua quedazinha pela farda, e depois, os manos me deram um posto.
Que posto? Vosmecê ainda não me viu fardado.
Não. Sou alferes.
Meuzinho, toma alguma coisa, disse de repente o mulato, um gole de vinho do Porto. Paulo acedeu e Mamede no sal desapareceu no corredor. Voltou pouco depois com a garrafa e dois copos.
E isto não faz mal. A bebida com conta até faz bem despejou, bebram.
E a conversa caiu em violante. Mamede, confiado no cocheiro que levara o casal para a Tijuca, a Paulo, a jurar que se encontrasse o homem, não respondia pela sua vida. Várias vezes Mamede encheu os copos e, distraído ou excitado, o estudante a bebendo, até que Ritinha, com um casaco branco enfeitor e rendas largas e uma saia vermelha, apareceu para arranjar a mesa, aliviando-a dos objetos que a atravancavam. E enquanto ela estendeu a toalha clara e pôs os pratos e os talheres, as garrafas, a farinheira e a fruteira de louças vazada, Paulo, com um olhar cúpido, acompanhou-a e o mulato, como se percebesse o entusiasmo do estudante, disse, com orgulho: Mulata faísca, em Iozinho.
Dem.
Lançou-lhe o braço à cintura, atraiu-lhe ela, abandonada, lânguida, derreou-se sobre ele, deixando-se afagar, até que, colhendo colubrinamente, livrou-se atirando um muxoxo. Servido o jantar, Ritinha sentou-se à cabeceira esquerda da mesa, entre os dois. Os copos não demoravam vazios, e Paulo já começava a sentir-se atordoado quando, ao fim do jantar, Mamede foi a um canto buscar a laranjinha. O receio de parefrar com a mulher desejada fez com que não rejeitasse o cálice que o mulato lhe oferecia. Ele levou-o a boca, com repugnância, e como para livrar-se mais depressa daquele asco, virou-o um trago. O luar subia docemente, brando a latada. Um violão gemia perto em mamede romântico, enlevado naquela luz visitadora que lhe entrava pela casa, não permitiu que Ritinha acendesse o lampião, e, fora, ao alvor, ficaram conversando. A Martinha a falar do seu norte, a recordar as noites póticas no cabedelo, entre os coqueirais ou na roda sombria das ramas das gameleiras, mamede recordando os dias heróicos, as suas bravuras no sul e os feitos do major Paulo, a ouvir, num enternecimento molo, entre os filtros da lua, do perfume da Ritinha que, já íntima, roçava por ele, como oferecer-se. Ela não bebia, mas ia servindo cálices sobre cálices, e o estudante não se sentia com ânimo de os recusar até que o mulato, sem dizer palavra, saltou na sala. Mergulhou no corredor, pouco depois, sons trêmulos vieram do fundo da casa, e ele apareceu experimentando o violão. Sentou-se no batente da porta, picando as cordas, apertando as cravelhas, depois, esticando uma perna, pigarreou, com os olhos no céu, numa voz afinada, pôs-se a cantar uma modinha. A mulata encostou-se ao umbral, com a cabeça para trás, pensativa, Paulo, cabisbaixo, ouvia. O grilos guisalhavam e mais longe, como se o misticismo da noite meiga influísse em todos os corações, vozes ternas cantavam em uníssono suavíssimo. Cães ladravam na montanha, onde as casas, muito brancas, como de puro mármore, destacavam-se da verdura que lhe resplandecia alvejante e pelo céu limpo, serena, a lua caminhava magnífica, toda de neve. Era tarde quando o estudante pediu licença para retirar-se, sentindo-se mal, todavia aceitou o último cálice que lhe ofereceu a mulata. A noite está fresca, não faz mal. Bebeu a custo arrevessando, ali o chapéu e a bebengala e despediu-se. Ritinha pediu desculpas jantar e Mamed quis acompanhá-lo ao portão da estalagem e, sem deixar o violão, lá foi ele com eu. Ao despedir-se deteve-o e baixinho, num tom de mistério ofereceu-se para levá-lo a casa. Ele riu. O ar fresco da noite, longe de aliviá-lo, como o que mais o excitava. O atordoamento tornava-se mais forte. Por vezes cambaleava e de encontro às paredes. As pernas. Ora amoleciam bambas, ora pareciam retesadas e duras. Ia devagar, sentindo náuseas, a boca saborrosa, os olhos nublados. Caminhava instintivamente, dobrando esquinas ora pela calçada, ora pelo meio da rua, e foi com surpresa que reconheceu a Praça da Aclamação. Lembrava-se vagamente de haver chegado à casa e do seu sofrimento. Atirou uma cusparada a um canto e entrou no banheiro. Ao jorro d'água sentiu um choque violento e recuou espantado, com a mão sobre o coração. Não bebo mais. Exclamou, como num juramento e curvado, meteu-se sob o chuveiro.